97 FM. Essa é rádio de verdade.
E agora, o poder da mensagem. Hélio Ribeiro.
Pode crer, quase todos nós estamos sempre prontos a receber elogios, carinhos, mas são poucos aqueles que estão dispostos a dar elogios, carinho. Experimente elogiar quem merece elogio, ou dar carinho a quem merece carinho. Não seja miserável com suas emoções e você verá um mundo surpreendente. Você vai ver que resultado maravilhoso você vai ter.
O poder da mensagem. Para adquirir os programas, acesse helioribeiro.com.br.
Como é que tá a praça do Bambolê Quadrado aí, Rodrigo Sá?
Fala aqui, Caetano. Tô numa sombrinha aqui, tá bom demais, viu? Falar uma coisa pra você. Eu vou fazer o programa sempre daqui, viu?
É.
Oh, uma delícia.
Tem macaquinho, viu? Aí na árvore?
Olha, tem macaquinho. Não achei nenhum ainda não, mas deve ter, né? Deve ter. Tá super... Aqui ainda não tá tão movimentado ainda não, mas tá começando o movimento do dia, né? Não tá aquele... lotado, como a gente costuma ver, mas o pessoal já começa a chegar por aqui, taxista.
Tem lugar pra estacionar aí?
Ainda tem.
Aquela faixa amarela grandona, assim, que fica.
Ainda tem. O estacionamento de moto tá um pouco vago, mas então ainda tem lugar, mas daqui a pouquinho, pelo jeito, já não vai ter mais, não.
A dona Marlene mandou perguntar o que tem de tão gostoso de sentar aí na praça.
É gostoso, toma um ar fresco aqui, ao ar livre. Trabalhar ao ar livre é bom, né?
É bacana aí. O Rodrigo, saiu os bancos aí, pelo que você observa. Como é que tá a fila aí no banco?
Olha,
não dá pra ver daí de fora.
Não, daqui não dá pra ver. Não, quer dizer, no Banco do Brasil dá pra ver.
Tá.
Que medo.
É?
Nossa senhora.
Lá no meio, na parte de baixo ou na parte de cima?
Não, na parte de baixo, ali na entrada, no caixa eletrônico. Eu fico imaginando o que não deve estar ali dentro, né?
Quem tá passando de carro agora com a rádio ligada vai ver você aí. Você tá onde?
Eu tô em frente ao Banco do Brasil, praticamente. Aqui em frente à Drogazil.
Tá, mais próximo do banco ou mais próximo da Drogazil?
Em frente mesmo à Drogazil.
Em frente à Drogazil.
Eu tô de costas pro banco.
Muito bom. Muito bem, e qual que é a perspectiva do programa de hoje?
A gente vai conversar aqui com o pessoal sobre o trânsito mesmo da cidade. E já andei falando com alguns taxistas, que eu acho que eles têm bastante cacife para falar, já que eles trabalham no dia a dia com isso. Já conversei com um senhor aqui que falou que quer falar, que tem uma lei que foi aprovada aqui em Guaxupé com relação à Zona Azul, já faz um tempo, ele quer dizer um pouco sobre isso. Enfim, tem bastante gente aqui querendo opinar sobre o trânsito, que inclusive preocupa para esse final de semana, já que sexta e sábado o pessoal, muita gente vai às compras por causa do domingo, que é dia das mães, né?
Tem algum cruzeirense aí?
Até agora não vi nenhum, não. Ontem o Cruzeiro perdeu, né?
Perdeu o Cruzeiro. Quem mais perdeu ontem? Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Fluminense. Só ficou o Santos na Libertadores, é isso?
Só ficou o Santos. Não, eu não sei, o Cruzeiro foi desclassificado?
Não, o Cruzeiro perdeu 2-0.
Foi 2-0, não é verdade.
Uma noite trágica ontem pro futebol brasileiro. O Santos é o único time brasileiro que fica na Libertadores da América.
Mas é isso que dá cantar vitória antecipada.
Pois é.
Tem que ser humilde que nem nós, São Paulinos, por exemplo.
O Peixe passou sufoco, mas eliminou a América do México. Na terça-feira, e acompanhou de camarote o sofrimento do Cruzeiro, do Fluminense, do Grêmio e do Internacional. Todo mundo eliminado das oitavas de final da Taça Libertadores da América. A expectativa grande era de um Grenal nas quartas de final, caso as equipes gaúchas derrotassem os seus adversários. Mas não foi isso que aconteceu.
Eu particularmente fiquei muito feliz, porque o nosso tricolor paulista ganhou do poderoso Avaí, né, de 1-0, então passamos mais uma fase, quer dizer, passamos não, saímos na frente aí contra o Avaí.
Quinta-feira, 5 de maio de 2011, a comunitária vai a campo. Para conversar com as pessoas dessa cidade, o povo de Guaxupé se reúne nesse momento a partir desta grande mesa redonda, que é o rádio, para discutir os assuntos no nosso dia a dia, para colocar em dia as discussões que fazem a diferença no hoje e no amanhã, principalmente no amanhã, porque é debatendo de uma forma bastante coerente, com diversos pontos de vista, que a gente começa a encaminhar as coisas lá para o futuro. Começa agora o Giro por Guaxupé, no dia de hoje, que é o que importa, 5 de maio de 2011, com Priscila Máximo, Flávio Inácio, Rodrigo Sá e a Dona Joaquina do Café.
A partir de agora, na 87 FM, o
Guaxupé.
Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
No programa de hoje a gente vai falar sobre o INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, que muda o seu horário de atendimento. É das 8 da manhã até as 3 horas da tarde. O programa de hoje fala sobre o Conselho do Idoso. Teve um encontro sobre isso na tarde de ontem e a gente vai trazer as informações relevantes para você sobre esse tema. O giro deste 5 de maio de 2011 houve as pessoas que circulam pela Avenida Conde Ribeiro do Vale, na Praça do Bambolê Quadrado, a partir desta quinta-feira, toda quinta comunitária lá na praça, para discutir assuntos de interesse geral para você. O programa de hoje, que começa agora, fala também sobre essa tragédia do futebol nacional, os clubes brasileiros eliminados da Libertadores da América. Isso e um pouquinho mais, desde já.
Que dia é hoje?
Que dia é hoje?
Hoje estamos com o sol no signo de touro, outono brasileiro, lua nova, dia de Santo Hilário de Arles, dia do campo, dia nacional das telecomunicações e dia das comunicações, dia nacional do expedicionário. E sabe que dia que é hoje? É dia da comunidade. Ah, essa comunidade especial que ouve o nosso programa e que se enxerga como uma comunidade, mas não é comunidade assim, é comunidade naquele sentido inferiorizado da palavra, não é comunidade com C maiúsculo mesmo, é um negócio que mostra força, né? A palavra comunidade que mostra que a força emana do povo, o poder emana do povo. Nascia nesse dia o Marechal Cândido Rondon, um militar sertanista, geógrafo e professor, ele que fez o primeiro contato com as tribos de índios isoladas, ele que fundou o Serviço de Proteção ao Índio em 1911. Nascia em 1917 a cantora Dalva de Oliveira, em 1946 a cantora popular e sambista Beth Carvalho, nascia em 1818 o filósofo e economista alemão Karl Marx, em 1813 o filósofo dinamarquês Kierkegaard, nascia em 1914 o ator de cinema americano Tyrone Power, em 1927 o médium e palestrante espírita Divaldo Pereira Franco e em 1956 o cantor sertanejo Chitãozinho. Dia de hoje, 5 de maio de 2011.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
O Giro por Guaxupé.
O Cine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: costureira de calçados, montador para molina, serviços gerais, costureira de lingerie, vendedora, topógrafo, serralheiro, trabalhador rural, cozinheira, professor de inglês, costureira de jeans, eletricista, caseiro, tratorista, retireiro, vendedor externo, açougueiro, repositor, montador de calçados, técnico de informática, frentista, motoguel, padeiro ou confeiteiro, ajudante geral de produção, empilhador, pintor de produção, pedreiro, servente, auxiliar de escritório e auxiliar de RH. Para mais informações, fale com o Cine na Rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé, ou pelo telefone 3559-1139. A Caixa Econômica Federal sorteou nesta quarta-feira, dia 4, os números do concurso 1280 da Mega Sena. São eles 6, 10, 16, 20, 29 e 54. Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio, que estava em 28 milhões de reais, acumulou e a estimativa é que o próximo sorteio, que acontece no sábado, pague 35 milhões de reais para quem acertar todos os números. Neste sábado, a equipe de esportes da 87 FM entra em campo para mais uma transmissão ao vivo direto do estádio Carlos Costa Monteiro. Esportiva e Siderúrgica se enfrentam pelo Campeonato Mineiro Júnior. E na rádio comunitária, você não perde nenhum lance. No mesmo dia, acontece a final do campeonato da Liga Rio-Perdense entre Mogiana de Guaxupé e Rio Pardo Festas. Flashes ao vivo pelo 87 FM, direto de São José do Rio Pardo. Sábado, com muito mais emoção, aqui na rádio comunitária.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta quinta-feira, dia 5 de maio, é máxima de 27 graus e mínima de 14. Sol com algumas nuvens e não deve chover.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Quinta-feira de sol forte em boa parte de Minas Gerais. Não há previsão de chuva para o estado, que terá muitas nuvens entre a Zona da Mata e no Vale do Jequitinhonha. A região da capital e o noroeste mineiro terão dia de muito sol, com temperatura amena pela manhã, mas com calor à tarde. O frio continua no sul do estado, com temperatura amena no período da tarde. Em Belo Horizonte, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Felipe Lopes, da Climatempo Meteorologia.
Previsão do tempo. Utilidade pública.
Comunicação, mídia e mercado. O comentário de Ângelo Franzão.
Cada lixo, seco ou úmido, tem o seu destino. Ao separar o papel, o vidro, o plástico e os resíduos orgânicos, além da economia, é possível gerar condições para que outros possam se beneficiar também com a reciclagem do lixo. Aprendi que esse é o primeiro passo em busca da cidadania verde, o cidadão que auxilia o planeta a combater o aquecimento global e a crise climática. Além da reciclagem do lixo, outras atitudes simples, mas fundamentais, desde que incorporadas ao nosso dia a dia, vão nos tornar ainda mais conectados com o movimento. Não deixar, por exemplo, torneiras abertas desnecessariamente, analisar o efeito que cada produto que se consome terá sobre a crise climática, considerar uma vida neutra do ponto de vista do consumo e das emissões de carbono, eliminar os saquinhos plásticos, esses dos supermercados, evitar lâmpadas acesas, reduzir a duração dos banhos e controlar melhor a temperatura da água, trocar o ar-condicionado pelos ventiladores e até preferir o carro biocombustível. Enfim, muitas são as atitudes que nos farão cidadãos verdes, cidadãos ecologicamente corretos e verdadeiros guardiões da qualidade de vida, especialmente para a população futura. Portanto, se alguém ainda imaginava que para se tornar um cidadão verde bastava torcer por um time de futebol que usa a cor verde como símbolo, está enganado. É necessário muito mais. Meu time do coração é o Verdão, mas agora estou em busca do melhor para todos. Aliás, aproveito esse espaço para fazer uma proposta às torcidas dos times verdes. Que tal abraçarmos de vez esse movimento? Poderá ser esse o nosso maior diferencial.
Comunicação, mídia e mercado. O comentário de Ângelo Franzão.
Falar em Verdão, sabe qual que é a diferença entre o Palmeiras, o São Paulo e o Bin Laden? Se alguém souber, liga pra cá.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural. Empório do Pastel, o mais delicioso pastel frito na hora e uma infinidade de sucos e vitaminas. Empório do Pastel, em frente ao tiro de guerra. Minas Med, massagem terapêutica e massagem para a coluna. Minas Med, a loja do Sérgio, na Rua da Aparecida.
10h13. Começa agora o Espaço FAT, um programa da Faculdade Aberta da Terceira Idade do Unifec.
No programa de hoje, o seu Pedro Geraldo vai trazer uma receita que só de falar o nome as pessoas já Já ficam todas, falei aqui, ó, receita de linguiça calabresa famblada na cachaça. Dona Marlene olhou pra trás assim e falou, nossa, eu quero anotar isso. Tá bom, seu Pedro, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem, né?
Tudo bem, graças a Deus.
O senhor que já trabalhou um pouquinho de tempo em restaurante, né, seu Pedro?
É, eu fui supervisor de restaurante 28 anos, mais ou menos.
Então tem...
Cozinha industrial.
Tem know-how pra contar pra gente aqui,
é,
né?
É, mais um pouquinho, mais ou menos.
O que que é essa receita que o senhor trouxe pra gente?
Então, hoje? Como você fez na chamada, é um petisco de calabresa, linguiça calabresa frambrada na cachaça. Tá. Então vamos lá, os ingredientes: 300 gramas de linguiça calabresa curada, 2 cebolas grandes, 1 cálice de pinga. Em uma frigideira antiaderente, doura a linguiça sem óleo. Quando começar a dourar, coloca a cebola. Quando ambas estiverem douradas, a cebola e a linguiça, frambra com cálice de cachaça.
Mas joga a cachaça em cima? Da...
Joga a cachaça em cima e coloca fogo. Quem não tem prática, a gente puxa no fogão mesmo, na chama do fogão. Quem não tem prática, é bom colocar numa concha de cabo comprido, aí põe fogo na,
na mas concha. Mas o negócio explode lá no fogo.
É, levanta a labareda. Então,
mas tem que tomar cuidado.
Tem
então.
Que tomar certo cuidado. E aí, com essa concha de cabo longo, aí fica fácil para
Mas como é que a concha faz o quê? Com a concha?
A gente põe a pinga na concha, cachaça, né?
Tá.
Coloca fogo na pinga ali, ela incendeia, daí joga.
Aí depois joga em cima
da
calabresa. Com
fogo antes de apagar em cima da calabresa.
Tá. Vocês que são experientes em cozinha industrial, pega a frigideira, né?
É uma frigideira.
Pega a frigideira, joga a pinga, depois dá uma chacoalhadinha, a pinga cai no fogo e aí sobe aquele fogo.
É, não, a gente coloca depois, põe a pinga, é melhor tirar a frigideira da chama do fogão para evitar que a gente se queime.
Tá.
Coloca a cachaça ali na frigideira,
do lado de fora,
ao lado
do fogão.
Da chama do fogão, antes, né? Aí a gente vira um pouquinho, ela já pega fogo.
Mas fica quanto tempo pegando fogo?
Ah, né? É rápido. É um cálice de cachaça, né? Um cálice é pequeno.
Tá.
Né? Aí, por exemplo, nessa receita de 300 gramas de linguiça, 40, 50 ml de cachaça é suficiente.
Tá. E aí fica. É legal fazer na frente de todo
mundo.
É legal
porque é bonito, tem um visual bonito. Tá. Pega fogo assim, então chama atenção.
E o que mais? Só isso?
Então, aí é só isso, espera um pouquinho até evaporar todo o álcool.
Uhum.
Aí espera uns minutinhos aí e a gente serve com uma torradinha de pão.
Que gostoso!
Quem pode, gosta. Uma cervejinha no final da tarde.
Quem pode, né? Tem gente que não pode, né?
É,
tem gente que não pode com calabresa também, né, seu Pedro?
É. Tem muita gente que não pode. Inclusive, a receita original é a calabresa fresca. Então. Mas a gente fez em casa. Em casa, nós podemos dizer que é um sucesso.
Uhum.
Então, eu adaptei que a linguiça curada, ela fica menos com menos gordura.
Então.
E o pessoal gostou mais. Outra coisa, também a frigideira antiaderente não necessita de óleo. Então, com o próprio óleo da linguiça,
já faz,
não fica
tão
muito,
engordurado.
Não fica muito engorduroso.
Vamos repetir, então, desde o começo, os ingredientes? É muito simples fazer.
É bem fácil, simples e saboroso.
Tá.
300 gramas de linguiça calabresa curada.
Tá, e já fatiado.
É, eu gosto de cortar fatiado, todo mundo tem um jeito de cortar, né? A Juliane, ou o quadrado, mas fica mais bonitinho chanfrada.
Tá.
Fica um visual melhor.
Tá, cortar meio na diagonal.
Assim. Isso.
Tá. E aí depois, o que mais? A calabresa, o que mais?
2 cebolas grandes, fatiada, não muito fina, né? Pra poder pegar com palito. Pode ser em pétalas também, a cebola cortada em pétalas.
Tá.
Ou fatiada é a meia-lua, que a gente chama. A meia-lua é cortada ao meio, pra quem não sabe, e depois fatia.
E que mais?
E um cálice de pinga, só isso.
Só isso?
Só isso.
Aí deixa lá na frigideira, não precisa pôr óleo, manteiga,
não precisa
disso.
Pôr nada de óleo, manteiga, nada.
Deixa na frigideira, dourou?
Dourou, espera a linguiça dourar um pouquinho. Uhum. Quando a linguiça estiver meia dourada, quase dourada, coloca a cebola. E quando ambas estiverem douradas, joga a cachaça em cima e coloca fogo. A minha esposa faz o seguinte, ela joga a cachaça em cima. Aí joga um palito de fósforo lá.
Ah, tá.
É.
E aí, de qualquer forma, o negócio explode.
De qualquer forma, isso incendeia.
Muito bom.
E o acompanhamento, uma torradinha, daí pode incrementar a torrada, jogar um orégano, mas cada um...
Final de semana é maravilhoso.
Excelente. Isso,
né? Um aperitivo para o final de semana.
É muito
show
bom.
De bola. Seu Pedro, obrigado. Volte sempre aqui com suas receitas espetaculares aqui, viu?
Eu que agradeço a oportunidade. Tudo de bom.
Termina aqui o Espaço Fati, com a participação dos alunos da Oficina de Rádio da Faculdade Aberta da Terceira Idade.
Um giro por baixo pé, em defesa da nossa gente.
Agora 10 horas 19 minutos. Atenção a todos vocês que utilizam o INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social. O horário de atendimento mudou. E quem vai contar pra gente sobre isso é Mário Martiniano Filho, ele que é gerente da agência aqui em Guaxupé.
Olha, a mais recente novidade, além das mudanças que nós já fizemos, que o INSS tem feito em todas as agências da presidência, é aprimorar o atendimento para o segurado. E nós chegamos a uma conclusão que nós vamos ter uma mudança no horário de atendimento da agência em Guaxupé. Que será? A partir do dia 9 de maio agora, o atendimento será das 8 às 15 horas. Nós gostaríamos bem de esclarecer o seguinte: como o atendimento para o segurado pode ser agendado, tá? Que é uma segurança para o segurado, ele vai ser atendido chamado pelo nome. Esses atendimentos, todos os agendamentos feitos via internet ou mesmo na agência ou no telefone 135 serão atendidos após as 15 horas no horário marcado do requerimento. Não vai atrapalhar ninguém que está marcado. Esse procedimento nós estamos fazendo mais para aprimorar o serviço para o segurado. Porque contando com o acúmulo de processos que entram, nós precisamos de um tempo de retaguarda lá atrás para despachar o mais rápido possível esses processos que entram.
Agora vai ser atendido das 8 às 15 horas. Antes como é que era?
Antes o atendimento era até as 4h30, 5 horas, né? Aí a gente. E o atendimento comum? O atendimento comum seria até às 6 horas, né? Através dos estagiários que trabalham conosco lá.
Tá, esse atendimento continua?
Não.
Até às 6
o
também?
O atendimento vai até às 3 horas. Às 3 horas as portas serão fechadas, tá? Para o serviço interno. Uhum. Que é para despachar mais rápido possível os processos que entram.
Tem muita coisa para fazer depois do horário de atendimento?
Ah, bastante. É por isso que tomamos essa providência.
Como é que é a rotina lá depois que as portas fecham, mano?
A rotina, cada funcionário tem um quantitativo de processos para despachar. E com a agência aberta o dia todo, nós estamos perdendo... que nós temos um prazo para despachar o processo. E com a agência aberta, esse prazo não estava conseguindo alcançar, não. Sabe? E estava prejudicando, inclusive, o segurado. Então, cada funcionário da agência tem um quantitativo de processo para despachar no dia. Né? E assim fica mais fácil para a gente baixar o nível de processo que nós temos lá.
E aquela coisa de fila no INSS, que tinha aquela coisa gigantesca que acontecia, existe isso ainda hoje?
Não. Felizmente hoje o segurado pode até mesmo confirmar isso. Nós temos acabamos com a fila. Aquela fila que a pessoa ficava esperando horas para ser atendido. Inclusive, para esses agendamentos que eu disse que podem ser atendidos após as 15 horas, né? Facilitou muito a vida do segurado. Não precisa enfrentar fila, não precisa ir no INSS. Se for o caso de fazer o seu agendamento pela internet ou pelo telefone 135, né? Ele não precisa comparecer ao INSS.
Mário, resumindo, o que faz o INSS? Quais são as principais atividades do Instituto Nacional de Seguridade Social?
É como você próprio disse aí, é uma seguradora. É uma seguradora, né? Então, para o segurado do INSS, principalmente, chegou a sua época de aposentadoria, né? Se tem que ficar afastado por um auxílio doença, as pensões, pensões por morte, etc. Então, todo serviço previdenciário nós fazemos lá.
Repete para a gente, então, Mário, as principais informações dessa mudança de horário.
Pois não. Então, a partir de 9 de maio, segunda-feira agora, né? O atendimento ao público será das 8 às 15 horas, tá? Aí vão fechar, as portas vão ser fechadas. E esclarecendo mais uma vez, todos os agendamentos, vão até dizer uma coisa, os benefícios pré-agendados, tá? Serão atendidos normalmente, vai ficar, o vigilante vai ficar na porta, selecionando esse tipo de serviço. A pessoa vai poder entrar na agência, tá? O segurado vai poder entrar e vai ser atendido normalmente de acordo com o horário marcado no requerimento.
Quem já tinha o horário marcado depois das 3 horas da tarde vai continuar normal.
Vai continuar normal. E ainda falo mais, não só a partir do dia 9, porque vai continuar o serviço do 135, do telefone 135, vai continuar o agendamento na internet, esses serviços vão continuar, tá? Então, não se preocupar com esse tipo de coisa, porque se foi agendado, vai ser atendido no dia e hora marcada.
Você tem um telefone de contato que as pessoas podem ligar, se tiver mais alguma dúvida?
É, o 3571 3552.
3551
3552.
É isso?
Isso.
Número fácil de guardar, então. 3551-3552.
Isso.
Tá bom. Mário Martiniano Filho, gerente da Agência da Previdência Social em Guaxupé, obrigado pelas informações aqui e esperamos que vocês tenham êxito nessas mudanças na Previdência Social de Guaxupé.
Muito obrigado, Catano.
Agora, 10 horas 26 minutos. Já já, o estúdio itinerante, direto da Praça do Bambolê Quadrado, onde está o Rodrigo Sá.
Apoio Cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
Intervalo musical.
Nós ouvimos agora Joe Cocker.
MHz.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do I? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. I don't want to say it no more. Gonna get out of my friend. Yeah, 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 I'm gonna try. Keep on getting out. It happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like mine. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with them too.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
Ô, dona Vera, bom dia. Dona Vera, que tá ouvindo a gente, que é fã lá do Ricardo Picalho. Ela falou que o Ricardo gosta também das músicas dos anos 60 e que ele prestigia. Ela acha muito importante relembrar esses anos, né? Essa época maravilhosa. Ela viveu os anos 60 e sente muita saudade, né? Ela gosta de ouvir os comentários, as brincadeiras a respeito das músicas antigas. O Ricardo defende com veemência o estilo musical dessa época. Parabéns mais uma vez pelo programa, que ela não perde nunca. A todos aqui da rádio, ela mandou um abraço. Dona Vera, Lúcia Rodrigues, muito obrigado pela audiência. Viu, dona Vera? Obrigado de coração. Nós temos também aqui a mensagem da dona Joaquina, que falou que vai ter algumas pessoas que não vão querer colocar só um cálice de cachaça, não, na receita. Só um cálice é pouca coisa. Teve um ouvinte que fez uma limpeza no quintal de casa ela não quis identificar. Ela diz aqui que fez uma limpeza no quintal da casa dela e que colocou o entulho na calçada. O ouvinte, né? E ele disse que já liga faz 10 dias na prefeitura para o departamento responsável recolher o lixo e nada foi feito. Então, já que ele está ligando, nada acontece, ele espera que através da rádio alguma coisa seja feita. Eu precisava saber onde é que é esse terreno aqui para a gente poder informar para o pessoal de obras onde que é essa questão desse entulho na calçada. Sem o endereço, não tem o endereço aqui. Sem o endereço, não tem como a gente encaminhar essa mensagem para a Secretaria Municipal de Obras. Então, a gente pede para o ouvinte mandar o endereço para que isso seja encaminhado para o setor responsável. Tem um pessoal fazendo pergunta aqui sobre... O Rodrigo está perguntando sobre estacionamento de motos. Ele queria saber se a regra para estacionar motos somente nos locais indicados é válida somente por horário comercial de segunda a sábado ou se é válido de domingo a domingo, independente do horário. A gente está tentando contato com o pessoal de obras também e o telefone chamou, não atendeu. A gente vai continuar tentando aqui para trazer essa resposta para o ouvinte.
87,9 MHz. E agora, no Giro por Guaxupé, Estúdio Itinerante, o estúdio da comunitária mais perto de você. Estúdio Itinerante.
Rodrigo Sá.
Bom dia, Caetano Cury, bom dia a todos os ouvintes do 87 FM. Nós estamos aqui direto da Praça do Bambolê Quadrado, aqui em frente, o Itaú. E nós vamos conversar com o Geraldo Alves de Assis, ele que é taxista aqui já há um bom tempo. A gente estava conversando aqui, ele estava falando que ontem, Geraldo, bom dia, quer dizer que o pessoal pipocou, ficou que nem arroz brejeiro na Libertadores, é isso?
Lembrando aquela antiga propaganda do arroz brejeiro, que crescia bastante quando as mulheres ia fazer o almoço, então o time brasileiro ficou igual ao arroz brejeiro, cresceu, mas depois na hora H, os outros veio e papou.
Verdade, não sobrou um lá pra contar. Ô Geraldo, aqui a gente estava vendo, até o Rodrigo ali, o ouvinte, estava perguntando sobre estacionamento de motos, e a gente está falando, preocupado um pouco com o trânsito esse final de semana na cidade. Tem o Dia das Mães, que acontece no domingo, a gente sabe que o comércio provavelmente vai inflar com isso, o movimento de carros e motos, veículos, enfim, aqui na Conde Verde do Vale também aumenta. Como que o senhor que trabalha todo dia aí no trânsito, está enxergando o trânsito da cidade, como é que está?
Olha, o trânsito aqui em Guaxupé está muito complicado, viu? Está difícil circular pelas ruas de Guaxupé, principalmente no centro, porque o fluxo de veículo é muito grande, né? E eu entendo que já passou da hora de ter uns semáforos, né? Nos pontos mais críticos, né? Que seria o ponto do cruzamento da Salesianos com a Tancredo Neves, na Banca Martins um outro semáforo, né? E o cruzamento da Pernambucana ali também precisa de semáforos, né?
Ali naquele trevo também da rodoviária, ali perto do posto de gasolina, da Crazy Bike ali, aquele ponto também é bastante crítico, né?
Aquele ponto lá na parte da tarde, ali para 5h30, 6 horas, é difícil ali. Tanto lá como na ponte do Toboão também, ou semáforo, ou modificar um pouco as mãos para que o fluxo de veículos pudesse fluir normalmente, né?
Aqui, na Conde Verde do Vale, qual que é o dia mais complicado aqui, o trânsito? É no sábado mesmo ou tem outros dias ou horários que ficam bastante lotados?
Ô Rodrigo, esse microfone...
Geralmente na sexta-feira e na segunda e no sábado de manhã o trânsito é mais movimentado, né?
Oi, Caetano.
Esse microfone, esse zumbido que você está ouvindo aí, é o seu microfone. Se você puder chegar um pouquinho mais próximo lá do central...
Peraí.
Que aí a gente fica... Aí, agora
aí. Melhorou, né?
Um pouquinho melhor, isso.
Então, Geraldo, e nesse sábado, quer dizer, então você estava falando do sábado. Se você mesmo falou que teve dificuldade de sair um dia aí numa vaga, quantos carros que passaram perto de você?
Às vezes a gente vai sair do ponto, dando seta que vai sair. Eu já cheguei a esperar 17 a 20 carros passar na avenida para depois conseguir sair do ponto, né?
17 carros?
Eu cheguei a contar 17 carros, né?
Pra sair da vaga.
Pra sair do meu ponto aqui da avenida, né?
Quer dizer, isso dá pra ter uma noção aí, né, Caetano, ouvinte, 87 FM, a quantidade de carros. Ele tem o ponto aqui pra ele sair, passaram 17 carros até que ele conseguisse sair da vaga, aliás, do ponto de táxi dele. Geraldo, outra coisa que eu ia te perguntar aqui é o seguinte, Você acha que... O que, que seria importante ser feito aqui para solucionar um pouco desse problema?
Olha, quanto ao estacionamento, é Zona Azul, não tem outro caminho, né? E algumas ruas têm que ser uma única, né? Como é o caso da Major Anacleto, que é duas mãos. E estaciona carro dos dois lados, você quando encontra com um caminhãozinho ou uma van, você não tem que parar, esperar um, tem que esperar o outro passar. Ali teria que ser uma mão única, ou estacionamento de um lado só da rua.
Ah, outro ponto que é também é a ponte do Taboão.
A ponte do Taboão também precisa de um semáforo ali, né? E já que Guaxupé nunca se for por semáforo, eu gostaria que eles fossem em Posto de Caldas, ver se aqueles semáforos inteligentes que tem lá, que é 30 segundos, e implantasse uns desses em Guaxupé, que aqueles é muito bom. É um semáforo que ajuda o pedestre e ajuda o condutor do veículo.
O estacionamento de motos, você acha que está funcionando?
Está funcionando. Devagar o pessoal está encostando lá, né?
Geraldo, eu queria agradecer aqui a tua entrevista. Você não é cruzeirense, não, né?
Olha, eu não torço para nada, né? Mas eu não sou cruzeirense, não.
É para não desagradar o preguiço.
O Cruzeiro saiu fora porque era um time que está jogando bem, né? Mas...
Fazer
o quê, né?
Eu encontrei um cruzeirense passando aqui, o Rodrigo Melo, viu?
Ele,
velho,
passou aí, né?
Ele passou aqui, você, a cara dele deu até pena de ver.
Se encontrar com ele, fala pra ele que agora lá em Sete Lagoas não são Sete Lagoas mais. Como é que é, Jota Romero?
Agora Sete Lagoas mudou o nome a partir de ontem. Agora chama Oito Lagoas, com o Choro Melo do pessoal. Cruzeirense formou mais uma lagoa lá.
Rodrigo Sá.
Eu tô aqui com mais um taxista aqui, que sofre no dia a dia aqui com o trânsito.
Ele não é cruzeirense, não.
Você não é cruzeirense, você é santista.
Né? Santista.
Mas você também não tá muito feliz, não, com a Libertadores, ou tá um pouco mais?
Não, nós estamos firmes lá.
É o único que ficou.
O único que ficou, né?
É o único.
Viu? E como que você vê aí o trânsito da cidade? Você que trabalha todo dia no meio dessa lotação de carro que a gente vê, né? Hoje ficou fácil de comprar carro, parece que tem mais carro do que gente.
O problema nosso aqui é que nem o nosso amigo Geraldo falou, tá caótico, precisa de muita mudança. Diminuiu bem, com a alta do combustível, diminuiu bem a circulação, o fluxo de veículo, mas mesmo assim ainda tá pesado aqui o centro.
O dia mais crítico, qual que você acha que é?
De quinta a sábado. Aí o pessoal... E época do pagamento, né? Do dia 2 ao dia 10, 12. Aí fica difícil, porque aí o pessoal desce mesmo.
Uma coisa que o pessoal reclama bastante também é vaga para estacionar. Você acha que é fácil de encontrar aqui? Como que é?
Pro taxista é fácil, mas pro pessoal, o dia a dia aí, é difícil. O pessoal reclama muito. Inclusive param aqui. Às vezes a gente fica sem local de estacionar. Tem que parar em outro local, porque o pessoal não encontra a vaga e para na parada de táxi, que é proibido para veículos normal, né? De circulação. Não placa vermelha.
Ô, Rodrigo.
Tem a placa cinza, né?
Oi, Caetano.
O Rafael está perguntando, pediu para perguntar para os taxistas o que o pessoal acha para mudar os pontos de táxi aí da Conde Ribeiro do Vale para um outro local. Por exemplo, ali na rua do lado da Sicred, que vai para a FEPASA. O que eles acham sobre isso?
O que você acha?
Eu acho que o pessoal, até acostumar com o novo ponto, a gente vai perder muito cliente. No caso, teria que divulgar um bom tempo, porque ali fica mais difícil para nós. Aqui o pessoal já está acostumado na Pernambucana, em frente ao Banco do Brasil. Então o pessoal já está bem mais acostumado. E aí teria que divulgar mais e falar pro público, né? Porque eu acho que é isso que é difícil. Divulgação.
Eu não sei se... A colocação do Rafael também é nesse motivo, Caetano, mas muita gente fala dessa questão da transferência dos pontos por um motivo de vagas. Mas também tem uma outra corrente aí que fala sobre um estacionamento para os comerciantes, que algumas pessoas dizem que muitos comerciantes param os carros, né, nas frentes das suas lojas, do seu comércio também, o que acaba ocupando vagas de outras pessoas que transitam pela Conde Ribeiro do Vale. Como que vocês enxergam isso?
Olha, o que poderia ser feito aqui no centro, tivesse espaço, fazer igual em outras cidades fazem. estacionamento pago. Aí seria, já que a prefeitura não tem condições de fazer a Zona Azul, algum comerciante tiver uma boa ideia, tiver um patrocínio aí de fazer estacionamento pago, a R$1, R$2, que seja, aqui na área central. Aí eu acho que dava folga, aí tinha local para todo mundo.
Agora, tem uma curiosidade que todo mundo quer saber, o que vocês tanto conversam aqui na Praça do Bambolê Quadrado? Não pode falar, não, né?
Não, aí é de tudo, aí é a pinta de tudo, que é assunto de todo jeito aí, o que aparecer o pessoal tá comentando aí.
Tá certo, é isso aí, agora estão comentando aqui na rádio, por exemplo, sobre o trânsito. Muito obrigado, valeu, um bom trabalho pra vocês aí.
Ó, eu que agradeço a rádio aí, a oportunidade, e pedir pras autoridades aí minimizar esse problema do trânsito pro transeunte aí que tem seus carros e que não acha locais para estacionar. Quer dizer, que ficaria bom para todo mundo, pro taxista, pro transeunte. E outra coisa que você não comentou, essas faixas mesmo, poucas pessoas
obedecem.
Dão preferência pro pedestre. Que pedestre também tem preferência. Outra coisa, moto, que você não falou, muitas motos transitando assim, ultrapassando o lado oposto. Lado direito, às vezes você dá sinal, o camarada é muito apressado, você quase atropela, causa um acidente, um abarramento. Isso aí também teria que a polícia militar, os órgãos aí da autoridade, fazer reuniões com o pessoal de moto e mostrar para eles que a pressa é inimigo da perfeição, porque aí o que acontece? Acaba acidentando, não chega a lugar nenhum e machuca, ele acidentam, né? Se machucam sozinho aí.
O estacionamento melhorou um pouco? O estacionamento de motos?
Melhorou, mas tem muita gente ainda relutando e estacionando no local proibido ainda.
Eu mesmo estou de frente para 3 motos aqui do lado do Itaú. Eu
achei que você tinha estacionado errado aí.
Não, valeu. O Caetano, fala alô para ele, Caetano.
Ô Caetano, muito obrigado pela oportunidade aí. E vocês estão de parabéns com essa iniciativa aí
promover a rádio.
Promover a rádio e promover, né? Mostrar pro pessoal que tem soluções, por mais absurdo que seja, os problemas, tem soluções.
Como é que é seu nome mesmo?
Claudinei.
Claudinei. Ô Claudinei, você prepara que nós vamos estar aí toda quinta-feira incomodando vocês aí.
Não,
viu?
Mas isso é bom, que mostre pra população que vocês estão aí, quer dizer, independente de vocês, não ter essa obrigação, mas tá incentivando o pessoal a melhorar as condições do trânsito aqui de Guaxupé.
Promovendo as reflexões saudáveis aqui, o pensamento, né? Reflexões sobre o trânsito da cidade. Né?
Ok, é isso aí mesmo, que o que está acontecendo, vocês estão de parabéns mesmo.
Muito obrigado, Claudinei. Valeu, um abraço, parabéns pro seu Santos aí, que é o único, o remanescente lá. Valeu, Caetano.
Ô, Rodrigo Sá, mas ó, é obrigação sim, viu?
É obrigação nossa, é obrigação, com certeza. Sim. É obrigação nossa e a gente está correndo atrás dela.
Daqui a pouco, direto da Praça do Bambolê Quadrado, o Estúdio Itinerante. Queria agradecer o pessoal do Clube Guaxupé, que está contribuindo conosco nessa transmissão. Pessoal que é parceiro nosso nesse bate-papo, que vai ser feito nas quintas-feiras, ali na Praça da Avenida Conde Ribeiro do Vale. Faltam 13 minutos para as 11 da manhã, já retornaremos de lá com o povo da cidade falando nesse microfone.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
Apoio Cultural.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kavinsky. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kavinsky.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi. Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
10h48.
Pratique esportes, pratique Esporte Estância.
Quem é que está acima do peso aí, hein? Atenção, mulheres que estão acima do peso. Está acima do peso?
Mulheres obesas têm 20% de chances a mais de desenvolver o câncer de mama no período logo após a menopausa do que aquelas que se encontram dentro da faixa normal de peso. Os médicos ainda não sabem exatamente o porquê, mas já têm suas suposições. Eu converso com o mastologista Dr. João Henrique Pena Reis, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia em Minas Gerais. Doutor, quais seriam essas suposições?
O que se acredita é que as pacientes obesas,
elas têm uma produção maior de hormônios femininos, no caso estrogênio, no período depois da menopausa. Porque o que acontece é o seguinte: quando a mulher entra na menopausa, o ovário, que é a principal fonte de hormônio feminino, ele deixa de produzir esse hormônio e passa a ocorrer uma conversão periférica no tecido gorduroso, sintetizando assim hormônios femininos. As mulheres obesas, por terem maior quantidade de tecido adiposo, tecido gorduroso, elas acabam que têm um nível um pouquinho mais elevado de estrogênio, e esse estrogênio está associado ao câncer de mama. Além disso, descobriu-se que existem substâncias naturais do organismo que são sintetizadas na presença de dietas mais hipercalóricas, né, dietas mais ricas em calorias, e essas substâncias elas são indutoras de mutações, que as mutações são as precursoras do câncer. Então, esses são os dois principais motivos, mas acredita-se que existem outros, para que as mulheres obesas tenham essa incidência um pouco maior de câncer de mama.
Agora, doutor, é bom alertar aí que são aquelas mulheres muito acima do peso, né?
É verdade. Esse efeito epidemiológico ele é observado nas pacientes verdadeiramente obesas. Aquelas que têm só um sobrepeso, os estudos não conseguiram identificar ainda uma relação. De qualquer forma, independentemente disso, nós temos recomendações para que as mulheres previnam o câncer de mama com hábitos de vida saudáveis. Entre eles está o controle de peso e a atividade física regular. A atividade física regular é um elemento que já tem comprovação científica de que ela é capaz de reduzir o risco do câncer de mama.
Agora, há uma chance de cura aí para essas mulheres?
A realidade hoje do câncer de mama é que a grande parte delas consegue hoje curar com os tratamentos convencionais, tratamentos que sofreram avanços grandes nos últimos anos, mas para isso o fator principal é o diagnóstico precoce. É você descobrir o câncer nas fases iniciais, sendo que o nosso principal aliado para isso é a mamografia.
Ou seja, a mulher tem que fazer um exame sempre, né?
A mamografia ela deve ser feita todo ano por todas as mulheres a partir dos 40 anos.
O Instituto Nacional do Câncer, INCA, prevê 49 mil novos casos de câncer de mama no Brasil em 2011. Destes, 5.900 levarão à morte. Em Minas Gerais, em 2010, foram 4.250 casos, sendo 950 em Belo Horizonte. Eu conversei com o mastologista João Henrique Pena Reis, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia em Minas Gerais. De Belo Horizonte, repórter Júlio Baranda.
O J. Romero, sabe qual é a diferença entre o Palmeiras, o São Paulo, o Cruzeiro agora, o Inter, o Grêmio e o Fluminense e o Bin Laden?
Não, a diferença é que um morreu e os outros nadaram, né?
Não, a semelhança entre todo mundo, a semelhança.
Não sei, não tenho ideia.
Foi todo mundo eliminado na mesma semana. Né, Carlão?
Menos quem?
O glorioso, o fantástico Sol da Vila.
E agora, no Giro por Guaxupé, Estúdio Itinerante, o estúdio da comunitária mais perto de você. Estúdio Itinerante.
Ô Caetano,
diga.
Gostei dessa música que você colocou aí no fundo.
Tem tudo a ver, né?
O mesmo jardim, tudo é igual.
É
isso aí, olha, eu tô aqui com o Sérgio Donizete. Ele é cruzeirense e taxista. Antes de falar com ele sobre o trânsito aqui, que tem mais gente querendo falar também, eu queria perguntar para ele o que você achou do seu cruzeiro ontem, Sérgio? Bom dia.
Bom dia, pessoal. O cruzeiro ontem foi irreconhecível. Acredito que o Alisson e o Thiago Ribeiro fez muita falta. E o cruzeiro entrou pensando no Santos e não concentrou para a partida de ontem. E o que aconteceu? O Onze Caldas é uma bela de uma equipe que só ficou na situação que está porque tomava seus gols nos 47, 49 minutos do segundo tempo. Então o Cruzeiro pagou muito caro porque ele pensou no Santos e não se concentrou para o Onze Caldas.
Esse foi o principal ponto aí que você acha, já pensar na próxima fase antes de passar de uma da que tá, né?
Correto, por isso ele pagou o preço que pagou.
Ô Sérgio, agora com relação ao trânsito, estava até ouvindo a gente no táxi que a gente estava falando aqui, em que fase está o trânsito de Guaxupé? Está em fase terminal já?
Olha, é caótico. É, grande parte dos motoristas não tem educação, não dá preferência ao pedestre, estaciona em local errado, e é um caos. Outra coisa que me chama muita atenção em Guaxupé é trânsito de mão dupla. Os caras estacionam dos dois lados. Olha aquela rua dos médicos, você tem um exemplo ali. Estaciona dos dois lados e tem mão dupla. Então, Guaxupé passou da hora de colocar mão única em todas as ruas. É, aí o trânsito fluiria bem melhor.
Rua dos Médicos é um exemplo?
Isso, a Rua dos Médicos ali, você, o pessoal estaciona do lado esquerdo, do lado direito. Sim. E mão dupla. E aí a hora que você depara com uma simples caminhonete...
Aí vira uma bagunça.
Aí vira uma bagunça.
E ali no Taboão, você é a favor de fazer a Rua do Taboão ser mão única também?
Claro, ali é o seguinte, eu, por exemplo, eu não passo na Rua do Taboão, porque ela é cheia de buraco, ela é horrível. Eu vou lá só quando estou a serviço. Então eu passo pelo asfalto, que é muito melhor. Eu acho que os comerciantes deveriam unir e pedir ali mão única, porque aí obrigava a gente passar lá e ver o comércio que tem por lá.
É obrigado, né?
Justamente.
Você passa ali pela Paulo Ribeiro do Vale, que é embaixo.
Nossa, é muito melhor. Flui mais, o trânsito o asfalto é excelente, então eu evito passar por lá.
Pois é, aí se for mão única, todo mundo vai ser obrigado a passar para sair da cidade, não é isso?
Justamente, aí a gente até seria obrigado a ver o comércio lá, porque a gente não vê, porque não passa por lá.
Ô Sérgio, você tocou numa ferida aberta aí na cidade, que são os buracos. Como é que é no dia a dia aí, como é que você está vendo a situação dos buracos?
Olha, há 3 dias atrás passei no buraco, perdi um pneu que eu rodei nele uns 5 mil quilômetros, então deu uma dor no coração. Os buracos judia, a hora que a gente passa do buraco, o coração da gente quase para. É triste, viu? Muito triste.
Ô Sérgio, para a solução que você acha, você falou aí sobre mão única, enfim, agora e com relação a vagas, as vagas daqui na Conde Beira do Vale, que todo mundo fala que é difícil parar. Agora teve estacionamento de motos aí que parece que desafogou um pouco, mas tem muita gente que ainda está parando as motos em outros locais. Enfim, como que você está vendo isso?
Olha, o estacionamento de moto melhorou muito. A moto ocupava, muitas das vezes, duas motos ocupavam a vaga aí de dois carros. Então, melhorou bastante. Agora, o que acontece é o seguinte, que o pessoal não vê, não olha a placa. Eles estacionam e continuam estacionando, está sendo multado por falta de atenção. Mas agora o estacionamento da moto melhorou demais.
Olha, Sérgio, queria agradecer a tua entrevista aí, até deixar, acho que até o celular que está tocando aí, deixar você atender o celular aqui. Enquanto isso, Caetano, eu vou conversar aqui com o Sebastião Aparecido de Jesus. Ele está aqui do nosso lado. Obrigado, viu, Sérgio? Obrigado. E a gente vai conversar aqui com ele. Deixa eu só colocar o ouvidor nele aqui. Né? O senhor tá bom? Como é que tá?
Tudo bom.
Ué?
Tudo jóia.
Você ouviu os taxistas falando aí com relação ao trânsito da cidade? Você tava me falando alguma coisa sobre... A gente se encontrou mais cedo ali, você me falou alguma coisa sobre Zona Azul. O que que é essa história aí de lei que foi aprovada? Como que história é essa?
Ô, Rodrigo, é o seguinte, em 98 ou 99, não me lembro bem, quando eu era vereador... Nós aprovamos a Zona Azul em Guaxupé e foi aprovada pelo prefeito municipal, Dr. Hebe. O que seria? Aqui onde é o calçadão da avenida, seria feito 45 ou 90 graus, não entendo esse negócio, onde colocaria os táxis em cima desse calçadão. E de outro lado, seria cobrado por hora da Zona Azul. O que eu não acho aqui muito certo... É que o pessoal vem trabalhar aqui e deixa seu carro estacionado na avenida, atrapalhando o trânsito da cidade. E, por outro lado, o que eu vejo? Eu vejo a polícia multando, fazendo blitz nos bairros, multando carro de pobre, multando aqueles coitados que passam naqueles bairros. Enquanto isso, eu acho que eles deveriam multar, são essas pessoas que deixam seus veículos na avenida, estacionados, enquanto vão trabalhar, como se ali fosse um estacionamento particular deles. Isso, além de atrapalhar o comércio, atrapalha o desenvolvimento da cidade. A Zona Azul está aí. Está aprovado. O que falta é uma decisão política, o que falta é a Câmara Municipal agir e o prefeito municipal é implantar a zona azul na cidade. Assim, o trânsito iria fluir muito melhor no centro da cidade, geraria emprego aos jovens que estão aí ociosos, e Guaxupé seria uma cidade classificada, vamos supor, não de primeiro mundo, mas pelo menos uma cidade desenvolvida.
Ah, João, Tião, qual que você acha que é a maior dificuldade prática da implementação dessa zona azul, independente dessa questão política, independente de vontade política, enfim, o que seria mais difícil para ser implantado a zona azul aqui na cidade de Guaxupé?
Seria os políticos trabalhar.
Tião, muito obrigado, agradeço aqui a tua entrevista. Ô Caetano, eu tô vendo aqui...
Pergunta pro Tião, ô Tião, tá me ouvindo aí, não? O Tião Cascudo tem uns 10 dele aqui em Guaxupé. É verdade ou não é?
Tem mais ou menos. É meia dúzia. De vez em quando a gente leva umas pancadas aí.
Porque cada canto da cidade tem uma cópia do Tião Cascudo.
De vez em quando a gente leva umas pancadas aí, mas a gente vai continuando batendo também. Não tem problema não, a vida é assim.
Ô Caetano, eu até encerrei aqui a entrevista com ele, porque eu tô vendo uma movimentação aqui do pessoal das ciganas aqui. E eu vou ver se eu consigo falar com ela. Daqui a pouquinho a gente volta.
Vamos fazer o baú, já a gente retorna então. Direto da Praça do Bambolê Quadrado, onde está o Rodrigo Sá nesse dia de hoje, 5 de maio de 2011. Toda quinta-feira a rádio vai estar lá na praça. O pessoal que estiver ouvindo no carro, transitando ali pela Conde Ribeiro do Vale, dá uma buzinada lá para o Rodrigo fazer um tchauzinho, alguma coisa assim.
Você tem certeza que pode?
Pode fazer, fica
saindo daqui, bicho.
Você vai fazer isso? 11 da manhã.
O Giro por Guaxupé.
Já vamos falar sobre o Conselho do Idoso. Tem novidade em relação a isso.
11 horas.
Apoio Cultural.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Empório do Pastel, o mais delicioso pastel frito na hora e uma infinidade de sucos e vitaminas. Empório do Pastel, em frente ao tiro de guerra.
Pérolas da música de todos os tempos. É hora de abrir o baú do Ricardão. Baú do Ricardão.
Apresentação, Ricardo Bicalho.
Baú do Ricardão.
Santos, Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro caiano.
O Muricy só não consegue se manter na Libertadores com o São Paulo, né? Com o Santos tá lá, né, Jota Ramiro?
É, perfeito. É o que eu falei, pra mim é um dos melhores técnicos que o Brasil tem hoje, chama-se Muricy Ramalho.
É, mas aquele time das camisas brancas que não entra em campo contra adversário estrangeiro é fogo, é fogo, é fogo, é fogo!
Tudo bem?
Tudo bem. Bom dia, ouvintes da comunidade, antes de mais nada, né? Meus caros colegas de trabalho aqui e tal. Bom, falar do Santos até me emociona, vai me levar às lágrimas aqui, né? Mas estamos aí, na final do Paulista e caminhamos para a final da Libertadores. O único time brasileiro nas quartas de final, né, companheiro?
Exatamente, já é a final, né?
É, praticamente vai ser a final, né?
Em duas partidas, mas será a final. É. E o Santos está correndo atrás de dois porquinhos, pode esquecer disso, né? Se tiver um obstáculo no meio e ele fica atrás dos dois rabinhos de porco, ele não vai pegar nenhum. Tem isso também.
Tem, né? Mas nós temos muito...
Como é o caso do Cruzeiro também, né? O Cruzeiro fica correndo atrás do título mineiro, que vai ser decidido domingo contra o Atlético. Quem sabe? Se não abalou com essa derrota de ontem. Tudo pode acontecer. Quem esperava que o Cruzeiro perderia por 2-0?
É, isso aí. Mas defendendo novamente, isso já é tradição santista correr atrás de títulos, títulos estrangeiros, título mundial, título brasileiro, título paulista. E nós vamos
qual música que nós vamos ouvir aqui hoje?
Calma, Caetano Curi, calma, Caetano Curi. Caetano Curi, continuando falando sobre Londres e tal, no final de agosto de 70, o Gilberto Gil e a Sandra Gadeira estão morando em Notting Hill Gate. Mas ele não para, bicho. E ele leva Caetano. O Caetano é mais paradão, quer ficar mais em casa e tal. E ele leva Caetano e outros brasileiros para fazer uma apresentação de improviso no famoso festival da Ilha de White, na Inglaterra. E também participa de Zan Sessions
com os caras, puta, com os caras mais quentes que tinha na época, David Gilmour, do Pink Floyd, Jim Capaldi, do Traffic, ele vai mesmo, tal. E ele para e entra em seu estádio sóbrio e transformado da consciência, entre picos de LSD, mescalina e muita marihuana, a cabeça dele fervilha de ideias e novidades. E lá compõe Maracatu Atômico, aquele abraço, e para mim talvez aquele que é o grande hino dos exilados, pelo menos os que estavam na Inglaterra, que estavam em países de língua inglesa, que chama-se Back in Bahia, que ouviremos hoje.
E aí, Caetano Gomes, gostou da
Beck em Bahia, Gilberto Gil. Beck em
Bahia, né? Desculpa, né? O Gil ficava tomando Coca-Cola e comendo McDonald's só. Foi um cara sempre light, né? Nunca fez nada, queria avisar o Felipe, né? Que ele devia só fazer yoga, lá, meditação, e não ficar bem tranquilo, sossegado, né?
Não, mas ele falou do C.
Ah, eu?
É, perguntou de você.
Nos anos 60, nos anos 70 é outra história. Então, um dia, Felipe, posso até contar a minha história aqui na rádio.
Um dia você vai contar
a
sua história.
Um dia, né?
É, o Felipe...
Vai ser a última história, o último programa que eu vou fazer aqui na rádio.
O Felipe Dias lá da Adesiva, uma alusão pra ele, ele que é santista, tá feliz!
Felipe, pô!
Tá feliz da vida, porque o Santos é o único que restou na Libertadores da América, hein, Jota Romero? Quem diria, hein? Todos os favoritos. Pois foi todo mundo eliminado na noite
de ontem. E o Santos tava temendo, queira sim ou queira não. Ele tava temendo muito o encontro dele com o Cruzeiro. Muito. Agora ele tá aliviado.
Você ouviu o baú do Ricardão. Pérolas da música de todos os tempos.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
Bom dia aí pro Júlio. Ele acha que estão dando muita atenção para essa história de estacionamento para motos. Ele acha que isso é uma frescura. Enquanto a cidade está cheia de buracos e a área de saúde não está legal, está meio abandonada, ele acha que o negócio é pouca coisa. Tem que se preocupar com coisas maiores. O Mauro está sugerindo que a gente poderia, na situação do trânsito de Guaxupé, implantar algo que acontece em São Paulo. Por exemplo, rodízio de placas. Já pensou? Opinião aqui do Mauro. O Everton está falando aqui que no segundo portão ali do Guaxupé Country Club, em frente, tem um buraco enorme no meio da rua, na entrada da Nova Floresta, que já está difícil de desviar, pode até causar um acidente. Está dado o recado.
E agora, no Giro por Guaxupé, Estúdio Itinerante, o estúdio da comunitária mais perto de você. Estúdio Itinerante.
Caetano, ouvintes do 87 FM, nós voltamos aqui de frente ao, em frente ao Clube Guaxupé. Ó, se você passasse aqui, quem passar aqui vai achar até engraçado. A gente tá parecendo a cabine do 87 FM aqui. Tá parecendo que a gente tá narrando a praça. Que a gente tá sentado aqui na muretinha em frente ao clube.
Ah.
Tá eu, Zé Bocana, aqui com os fones, o microfone. Parece que a gente vai narrar o futebol,
é
mas
o
só que.
Estúdio itinerante.
É, só que tá de frente pra praça aqui, os carros passando. Tinha umas ciganas aqui, mais ou menos, mais pouquinhas, tinha umas 52 mais ou menos. A gente foi conversar com elas.
Quantas que tinha?
Umas 52, mais
tá.
ou menos. A gente foi conversar com elas, eu conversei com umas 4, 5, até chegar na chefe delas. Mas a chefe não quer falar não e não deixa nenhuma falar, viu?
Eita.
É, então a gente vai respeitar aqui eles. E aí, a gente vai conversar aqui com o Zé Bocana, que tá aqui do nosso lado, professor Zé Bocana. Ô Zé, tudo bom? Bom dia.
Tudo bem, bom dia. Bom dia aos ouvintes da FM, né?
Ô Zé, o que que você acha aqui do trânsito da cidade? O que que você observa no dia a dia?
Olha, o que nós observamos no dia a dia é que o trânsito de Guaxupé aumentou muito no sistema de veículos que transitam por toda a cidade, entendeu? Então, com esse aumento que houve constantemente do trânsito de veículos na cidade, não está acompanhando a demanda da administração atual, não está acompanhando esse movimento, que é sinalização, outros movimentos, outras atividades, outros locais para esse trânsito desviar. Isso aí está tornando-se um pouquinho caótico aqui no centro da cidade.
Zé, e você percebe que aqui, por exemplo, no sábado, fica um pouco mais difícil mesmo de andar? O que você tem observado?
Fica bem mais difícil porque não é só os veículos de Guaxupé. Nós temos, fim de semana, o pessoal que mora fora de Guaxupé, que vem visitar Guaxupé, que são filhos de Guaxupé, entendeu? E isso aí, o trânsito vai aumentando 2-3 vezes mais. Torna-se muito difícil no momento dessa transição para principalmente o pedestre, né? Conforme o idoso, o jovem, torna-se difícil e torna-se, conforme o momento, até perigoso.
Zé, o pessoal fala de buraco, dificuldade de estacionamento, ponto de táxi, vaga para moto, enfim, todo mundo, falta de semáforo, zona azul, enfim,
um monte de questões, de problemas e soluções que são sugeridas para o trânsito da cidade, e tudo continua na mesma coisa. Quando é que vai mudar alguma coisa, Zé?
Quando tiver uma administração melhor e mais eficiente. Porque os nossos administradores atualmente estão com os olhos fechados. Só eles não estão enxergando esse problema que há na cidade. Agora, quem sofre com isso é a população, que somos nós, que pagamos nossos impostos, e esse imposto não é revertido em benefício do próprio beneficiário, que somos nós.
Com relação ao trânsito, qual que o senhor acha que seria a principal solução, ou a solução mais imediata necessária para pelo menos minimizar... Olha o Ricardo passando aqui, está ouvindo, né? Tá ouvindo? Ele quer chamar a atenção de qualquer maneira, né? Não é impossível. Tá, meu Deus do céu, ele fez questão de passar aqui. Agora, qual que você acha que é a solução mais emergencial, mais imediata, para pelo menos minimizar o trânsito aqui, a situação do trânsito na cidade?
Isso aí teria que fazer um estudo com pessoas adequadas, com profissionais do ramo, para estudar as possibilidades viáveis para dar a solução. Então, eu acredito que em todo campo de atividade tem um profissional competente, justamente, para atirar uma atividade dentro dessa circunstância. Agora, eu acredito que se nós tivermos uma administração mais eficiente nesta área, que procurar a resolver os problemas existentes com profissionais competentes, eu volto a falar no profissional competente, porque em cada atividade humana tem um profissional competente, e para isso nós temos que pegar um profissional competente para que ele possa fazer um estudo dentro da cidade para dar uma solução adequada para a população.
Caetano, o Zé estava comentando que a gente estava falando um pouquinho da esportiva antes de entrar no ar. Você não tem acompanhado muito, né, Zé? Mas o que você está achando da esportiva? O que você tem ouvido aí no Sul-Mineiro no Sul-Mineiro não, no Mineiro Juniores?
Olha, é muito bom. Tudo que vem justamente da ênfase para elevar o nome da cidade é bom. E nada melhor do que o esporte, falar isto. E a Sociedade Esportiva Guaxupé, pelo que eu não tenho acompanhado de perto, mas tenho ouvido e analisado às vezes, está indo muito bem. Isso é muito importante para nós. E o esporte, como disse para você, o esporte é a união dos povos. Vamos tornar-se conhecido mais até do esporte, entendeu? Então a Sociedade Esportiva Guaxupé, pelo que eu estou ouvindo, está indo bem. Estão divulgando bem o nome da cidade, estão representando bem, e vamos torcer para que isso continue, né? Continue, porque nós precisamos de um esporte bom, eficiente, desde a época que eu joguei há 40 anos atrás.
Agora, você não viu o que acabou de acontecer aqui, Caetano, ouvinte 87 FM? Olha, se fosse televisão, vocês iam dar risada da cena. Nós estamos fazendo uma entrevista séria, mas o Ricardo, ele conseguiu parar o trânsito aqui na Conde Ribeiro do Vale. Ele veio aqui, tinha uma mulher buzinando atrás dele. Ele estava aqui na frente. Ele não contente em buzinar, ele deu a volta no quarteirão. Agora ele entrou na garagem do banco como se fosse o banco. Mas eu tenho certeza que ele vem aqui. Você vai ver que na próxima entrada nossa, ele vai estar aqui do nosso lado.
Ô, seu Zé.
Alô?
Bom dia. Sábado à tarde, o Esportivo vai jogar aqui no Carlos Costa Monteiro. O senhor liga o rádio lá para acompanhar a narração da rádio.
Não, vou acompanhar eu só no... Até o momento, que por falta de possibilidade, que eu tenho viajado muito, entendeu? Ah. Mas eu gosto, eu fui jogador da Sociedade Esportiva mais de 30 anos, entendeu? Eu nasci dentro do esporte, ali dentro da Sociedade Esportiva Guaxupé. Eu tenho história para contar dentro da Sociedade Esportiva Guaxupé. Então eu torço realmente para que isso aconteça de uma melhor forma possível, para que o esporte sempre procure elevar o nome da cidade.
Conta uma história boa para nós aí.
Hein?
Conta uma história boa que o senhor lembra aí daquela época.
Ah, tem muitas, né? Muitas histórias boas aqui, né? Nós somos... Eu comecei na Sociedade Esportiva Guaxupé desde o infanto juvenil, entendeu? Passei para várias categorias de base, até chegar o time titular, né? Vencemos várias etapas do esporte da região. Fui campeão da São Paulo e Minas, fui campeão em vários setores, entendeu? Então são histórias que a gente tem que uma hora poderíamos conversar com mais um tempo melhor. Mostraria as fotografias, as taças que eu tenho, as medalhas que eu tenho, né? Das conquistas que nós fizemos, eu e meu grupo da época, entendeu? E que só isso só elevou o nome de Guaxupé no esporte nacional e até mesmo internacional.
Bucana, é o Romero falando. Olha aqui, você chegou a assistir o jogo que teve do Peñarol aqui em Guaxupé, um jogo que parece que teve que ser noturno.
Não, não, porque isso aí não...
Eu fui longe demais, né?
É, não, aí é longe demais, entendeu? Eu conheço a história, que me interessou a história do Peñarol, né? Do início, falam que o Guaxupé foi o primeiro jogo noturno, né? Mas a gente só tem isso aí como assim, como base de outras fontes que a gente pesquisou e procurou saber, mas ao vivo nunca tive oportunidade de ver, não, que eu queria ter oportunidade de ver.
Agora, Zé, esses juniores aí da Esportiva agora, pode ser que eles enfrentem aí a Cruzeiro, se continuar nesse ritmo, pode ser que eles peguem aí pela frente Cruzeiro, Atlético Mineiro, a exemplo do time titular, né, do time profissional da Esportiva na década de 70, que enfrentou também o Cruzeiro. Se continuar nesse ritmo que está, senhor, acho que pode ser que a Esportiva dê um coco no Cruzeiro ou no Atlético, caso pegue isso pela frente.
O Cruzeiro ganha.
Futebol é jogado. Futebol se ganha dentro das quatro linhas.
O maior craque foi o Bucanha.
Toda a vida aconteceu isso, mas nós sabemos que Cruzeiro, Atlético tem uma estrutura nacional e internacional muito grande. Agora, vamos torcer para que nossos garotos, nossos jovens que estão aqui, façam pelo menos uma boa apresentação, que é importante, mediante essas equipes de nome nacional e internacional.
Ô Caetano, não fala mais isso não do Cruzeiro, senão a tua família vai ficar brava com você lá, hein?
Não, agora eles falam de São Paulo a vida inteira, agora é minha vez de falar. São Paulo foi eliminado lá pelo Santos, agora é minha vez de falar.
Agora,
quem falou aí que o Bucani é o melhor? Quem que falou?
Ele, é o senhor que passou, quem
que é? Manegato, falou isso. Manegato só fala besteira.
Agora, tem um que fala bastante coisa séria aqui também, acabou de chegar aqui, faz tempo que você não fala com ele. Tudo bom, o senhor, tá bom?
Como vai, meu caro Caetano Cury? Não, é o seguinte, eu vou falar uma coisa séria.
Se você falar que você está em Londres agora.
Eu vi vocês falando aqui em colocar a Zona Azul e tal, né? O que que a Zona Azul vai definir sobre o número de vagas? O número de vagas para cá vai continuar o mesmo. A única coisa que vai definir é que quem é mais rico vai ter lugar para parar e os pobres não vão ter mais lugar para parar. Ainda vai piorar o negócio.
Não foi a gente que falou de Zona Azul, foram os entrevistados que falaram de Zona Azul. A gente só faz a pergunta, quem responde...
Pensa bem, põe a Zona Azul, o número de vagas continua o mesmo. O que que vai mudar então?
Ô Zé, eu queria agradecer a tua entrevista. Muito obrigado e fico com o convite para um dia sair lá na rádio, contar essas histórias fabulosas aí da Esportiva.
Eu só tenho que agradecer a oportunidade, entendeu? E estarei à disposição de vocês a qualquer momento que vocês queiram. Muito obrigado. Até uma próxima.
Até a próxima, Zé. Obrigado. Caetano, vai daí, daqui a pouco a gente volta.
Pera aí, só um minutinho, oi, Rodrigo Sá. Você esteve ontem no Teatro Municipal, foi isso?
Estive na audiência pública do Conselho Municipal do Idoso.
O que que aconteceu lá?
Olha, houve existiu a criação desse conselho, né? Esse conselho foi formado e ontem foi uma audiência pública para esclarecer alguns pontos, teve sobre o que é o Conselho do Idoso, para que serve. E teve a fala do promotor também, Cláudio Marins, o papel do Ministério Público junto ao Conselho. E foi bastante interessante ali as falas, enfim, a audiência, as reflexões que aconteceram ali, que é um Conselho que vem para fundamentalmente aí garantir políticas públicas para o idoso, né? Efetivamente isso, lógico. Então, é criado assim, desde acatar, o conselho serve para desde acatar denúncias sobre maus tratos, sobre, enfim, abusos de idosos, até realmente criar políticas que atualmente o poder público não cria. Então, o conselho age junto ao poder público para que essa política, ele identifica o problema. Então, por exemplo, não tem lazer para idoso. Então, identifica esse problema que não tem lazer na cidade para idoso, leva esse problema... faz uma pauta, né? Enfim, relata esse problema e apresenta ao poder público. Então, é um conselho, uma criação, é algo bastante importante para a cidade, mas que, segundo até o promotor mesmo falou, e a gente vai ouvir depois na reportagem, que é preciso que seja funcional, que tenha efetividade nesse trabalho. Que os conselheiros estejam informados, que realmente esse conselho haja não somente de uma maneira política, mas principalmente de uma maneira funcional, né? Efetivamente. O Zé quer dar uma palavrinha aqui sobre o conselho.
Oi. Escuta. há uns anos atrás, eu participei de uma reunião sobre esse processo dos idosos. E uma das pautas que foi colocado para o diálogo foi justamente o aspecto físico de entidade, como bancos, entendeu? Digamos, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, onde o acesso para o idoso é muito difícil, devido à escada, etc., né? Então foi feito, foi comentado, mas ficou só no papel. Eu acredito que seria também um alerta que fizesse as autoridades ou a quem compete verificar isso daí, porque o idoso hoje vai em diversas entidades aqui, tem que subir escada, subir tudo, e ele não tem mais condições para isso. Então, tem que haver um estudo para facilitar essa parte de trabalho para que o idoso não fique tão prejudicado como está sendo, do modo geral, né? No modo de ser atendido nessas entidades. Então, é um apelo que a gente faz para as autoridades, vocês que estão com o veículo na mão, que é a comunicação, verificar nesses órgãos o processo que há para o idoso ser atendido. Por exemplo, escada é um veneno. Um idoso de 80, 90 anos, ele não tem condição de subir uma escada, e às vezes o atendimento dele é do outro lado, e ninguém não toma providência nenhuma nessa parte também. A gente está falando isso aí porque a gente vê e sofre esse problema também.
É isso aí, esse ponto que o Zé falou, inclusive foi comentado também ontem lá, que também está dentro do que aborda o Conselho Municipal de Idosos.
Rodrigo.
Garantir questões de acessibilidade, só para a gente encerrar aqui, Caetano, garantir questões de acessibilidade e tudo que é direito do idoso. Inclusive foi distribuído o Estatuto do Idoso lá, para que todo mundo se informe e saiba como proceder na criação dessas políticas.
O conselho já foi criado ou está sendo criado?
Ele já foi criado. Ontem as pessoas estavam lá. Foi audiência pública para apresentar o conselho. E discutir sobre a função desse conselho.
Maria Tereza de Souza Dias é conselheira e a gente ouve a palavra dela.
Olha, eu acho muito importante esse conselho dar agora uma atuação, nós vamos começar com uma atuação forte mesmo, assim, decidida a ajudar, a lutar pela comunidade. Então, eu acho a importância maior é a garantia do direito do idoso. Então, a gente, porque tem o estatuto já desde 2003, mas até hoje não. Assim, algumas coisas alguém respeita, outras não. Então, a gente vai trabalhar no sentido dessa garantia dos direitos do idoso.
Foi falado muito em criações de políticas para o enfrentamento aí da questão do idoso, das necessidades hoje do idoso. Como que você vê hoje em Guaxupé a situação do idoso?
Olha, não só em Guaxupé, eu acho que todo município, a gente ainda está meio engatinhando nesse sentido. Mas a intenção seria mesmo de montar políticas, né, públicas, levar até o executivo, para que sejam feitas garantindo as necessidades do idoso de Guaxupé, e que Guaxupé seja uma cidade assim onde vale a pena ser idoso.
Beleza. E agora, só para a gente encerrar aqui, você acredita, são 2 anos que dura o conselho?
Sim, 2 anos podendo ser reconduzido por mais 2. Isso.
Como que vocês enxergam, qual a expectativa mesmo com relação ao funcionamento eficaz desse conselho? Foi falado muito nas questões dos conselhos que acabam com alguns entraves, acabam por ou falta de conhecimento, ou por falta de uma condução profissional, né, uma condução eficiente, acaba que morre na praia.
É.
O que vocês esperam com relação a esse conselho?
Olha, esse conselho, o pessoal que está fazendo parte dele, está fazendo questão de fazer. Não foi aquele pessoal que foi fazer parte porque tinha que fazer parte de um conselho, mas porque quis participar. Então, isso é muito importante, partiu da vontade própria de cada um participar. Então, a gente está achando assim que vai ser um conselho muito muito ativo, né? E pronto, assim, disposto mesmo a seguir, a fazer as funções certas do conselho para poder gerar uma sociedade mais justa.
Realmente ter algum trabalho eficaz e prático, alguma ação que realmente funcione.
Uma ação que realmente funciona, assim como essas políticas, igual o promotor está falando. A gente, não adianta a gente elaborar, pensar coisa meio fora da realidade. A gente tem que começar de pouquinho, mas coisas que realmente tragam eficácia
no nosso benefício.
O Dr. Cláudio Marins, promotor aqui de Guaxupé, estava presente.
Qual é o papel do Ministério Público junto ao Conselho?
Olha, na verdade, na tarde de hoje, nós fomos aí solicitados para que viéssemos aí conversar com os membros do Conselho Municipal do Idoso, que estão assumindo essa árdua tarefa, no sentido de tentar demonstrar, né, e indicar quais são as atribuições e a forma de trabalho do Conselho. Então, basicamente, na tarde de hoje, o que nós procuramos aí enfrentar junto com os conselheiros foi exatamente as suas atribuições e, na verdade, a maneira como eles devem aí se comportar no atendimento desse problema relacionado ao idoso.
Qual o caminho que o conselho deve seguir para que realmente seja algo funcional?
Olha, o caminho, né, todo o conselho municipal, e são diversos aí previstos pelas diversas legislações, eles devem primordialmente procurar um caminho de natureza técnica, né? Não existe isso daí, a gente teve a oportunidade de dizer, não existe possibilidade de desenvolvimento de um bom trabalho por qualquer conselheiro se ele não tem conhecimento profundo da matéria que ele deve tratar. Então, no caso de hoje, do Conselho Municipal do Idoso, né, existem aí políticas nacionais do idoso, políticas estaduais do idoso e, no caso de Guaxupé, o início da formatação de uma política de atendimento. Então, é óbvio que, se esses conselheiros se debruçarem sobre a política nacional e a política estadual, certamente já terão aí percorrido um longo caminho para que possam formatar uma política adequada ao idoso que reside na cidade de Guaxupé.
Como o senhor enxerga a situação do idoso hoje, não só aqui em Guaxupé, mas de uma maneira geral no Brasil?
Olha, a situação do idoso hoje, eu acho que ela vem, como toda sociedade, experimentando uma certa evolução. Evidentemente que nós temos aí problemas, temos aquilo que também foi mencionado na fala, a situação relacionada ao fato de que hoje o idoso virou o arrimo de muitas famílias e muitas vezes aquilo que estava destinado para que ele tivesse agora, nessa terceira fase de sua vida, um conforto e a possibilidade de atendimento de uma série de anseios que ele eventualmente tenha, acabam ficando de lado porque são utilizadas para manutenção do próprio núcleo familiar. Então, isso daí é uma situação que realmente não é adequada, mas, por outro lado, iniciativas dessa natureza, política nacional, política estadual, política municipal, né, políticas municipais, estão procurando enfrentar o problema, toda a problemática que está relacionada com alimentação, com habitação, com saúde, com dignidade, com lazer, com profissionalização, enfim, com todas as áreas que o cidadão, né, seja ele idoso ou não, merece ter aí o seu enfrentamento, a sua possibilidade de gozar de todos esses direitos de maneira integral, de maneira plena e digna.
Para a gente encerrar aqui, doutor, muita gente leva essa história de conselho como algo que não funciona muito, que efetivamente não dá certo. Até acho que por um pouco de negativismo, ou por muitas coisas que as pessoas veem por aí. Levando a sério, o conselho realmente funciona, ele tem um poder de realmente implantar políticas que funcionem, que realmente virem ações práticas?
Olha, a gente sabe, né, conselho municipal é órgão de descentralização político-administrativa. Então, por esse próprio conceito, ele realmente encerra uma certa dificuldade de implantação, porque toda vez que você fala em partilha de poder, né, e você fala em contribuição para resolver aonde que o município, o estado ou a União deve aplicar recursos, evidentemente que isso daí causa desconforto por aqueles que tradicionalmente têm essa responsabilidade. De qualquer maneira, isso daí é um processo evolutivo da sociedade. A sociedade tem que enfrentar esse problema, né, com altivez, sabendo da dificuldade, sabendo que não é um mar de rosas, mas no estágio da nossa civilização, no estágio da sociedade brasileira, né, é um caminho que tem que ser percorrido, ainda que problemas realmente existam. E foi isso que também nós procuramos deixar claro aos conselheiros que assumem a sua missão aí no dia de hoje, que essa dificuldade realmente ocorrerá e que eles têm que principalmente ter aí uma base técnica para poder enfrentar as dificuldades que virão, eventualmente junto aos secretários das diversas áreas e junto à própria chefia do executivo. De qualquer maneira, a iniciativa é extremamente positiva, mostra que o município de Guaxupé, né, através do seu poder executivo, do próprio poder legislativo, que teve participação ativa em todo esse processo, estão aí preocupados com o caso e com o enfrentamento dessa matéria, que evidentemente merece ter aí um tratamento altivo, um tratamento eficiente e em prol de todo idoso residente aqui no município de Guaxupé.
Saber envelhecer é uma arte, isso eu sei, modéstia à parte.
O presidente do conselho é o professor Cássio Murilo.
O Conselho do Idoso é um conselho que visa cuidar, melhorar, desenvolver políticas para a população da terceira idade, a população com mais de 60 anos de idade.
E esse conselho, o que o senhor acha que precisa efetivamente para que ele funcione?
Bom, como foi falado aqui, né, a gente escutou a gente ficou até meio um pouco preocupado com o que tudo foi dito. Então, é uma carga de trabalho muito grande que a gente espera, lógico, levar da melhor forma possível, mas a gente inclusive já tem até uma série de propostas para a gente estar fazendo para Guaxupé, que não houve tempo hábil para estar apresentando aqui nessa reunião. Então, numa próxima reunião, até já estendo o convite para vocês participarem, para que nos ouça e que nos ajude a publicar isso aí. Porque a nossa proposta, o que que é? Existe uma dentro da Organização Mundial de Saúde, um projeto que eles chamam de Cidade Amiga do Idoso. Então, tem uma série de medidas, de metas, ações que são desenvolvidas através de um guia que podem ser aplicadas dentro do município para melhorar a vida, para melhorar a condição de vida dessa população. Então, a nossa ideia era já de antemão estar apresentando isso aqui. Só que não houve esse tempo hábil. Então, na próxima reunião, a gente vai estar fazendo e vai estar buscando adaptar essa ideia para Guaxupé.
Essa data ainda vai ser marcada?
Não, já está marcado agora para o dia 8 de junho.
Então, a próxima reunião é dia 8 de junho.
8 de junho. Então, nós vamos estabelecer toda a primeira quarta do mês com a reunião do Conselho do Idoso. A primeira quarta do mês de junho é a data de aniversário da cidade. Então, ficou para a próxima quarta.
Quer dizer que o nosso ouvinte aí, que tiver interesse, já pode estar vindo. Então, já pode marcar na agenda dia 8 de junho ou toda a segunda quarta do mês.
Primeira
quarta do mês. Já pode saber que aqui na Câmara tá marcada uma audiência.
Toda primeira quarta só vai ter esse caso excepcional de junho por conta do aniversário da cidade. Então vai ser toda primeira quarta às 14 horas, 2 horas da tarde.
Só para a gente encerrar, presidente, o que que a população que não está participando efetivamente, o idoso principalmente, a gente está em casa, que não está participando aqui efetivamente das reuniões, como que ele pode ser beneficiado com a criação desse conselho?
Bom, primeiro, igual foi dito, o conselho tem uma meta de estar observando casos de agressão, de abuso, de exploração dessa população idosa. Então, a gente, junto com a ação social, a gente vai estar pontuando, observando isso aí. E de um outro lado, é o que eu falei, a gente vai estar propondo junto ao poder público essa uma política pública voltada para a população idosa, que é de extrema importância. E a gente está vendo aí resultados do IBGE que está evidente o aumento da população idosa. Então,
palavras aí do professor Cássio Murilo, que é presidente do Conselho Municipal do Idoso em Guaxupé. 11 horas 38 minutos, intervalo rápido, depois a gente volta. Até a próxima, Bambolê Quadrado. E vamos falar aqui, é Bambolê Quadrado, não é Bambolê Quadrado, Lara?
Perfeitamente, ué. Quem prova o contrário? Ué, não tem como, ué.
Não tem jeito, né? Já a gente volta e vamos falar do futebol aqui.
Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente. Apoio Cultural. São João Supermercados, o supermercado da família.
São João Supermercado.
Minas Med, produtos médicos e hospitalares. Minas Med, a loja do Sérgio, 3551-3938.
Escritório Contábil Smart Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
De volta ao centro da cidade.
Caetano Curio, 2087 FM. Você sabe que agora a gente não está mais na mesma praça e no mesmo banco. Agora a gente está num banco diferente aqui. A gente trocou. Estamos em frente ao Clube Guaxupé. Aquela hora a gente estava em frente à Drogazil. Ó, última informação importante aqui sobre o trânsito. Sabe aquela faixa amarela que tem em frente à galeria?
Sei.
É, que é onde muitas vezes fica parado o carro da Polícia Militar. O Ismael está me informando aqui que ele conversou com o soldado e o soldado falou para ele o seguinte: que aquela faixa ali é para carga e descarga, certo? Só que é da meio-dia às 6 somente. Então, ou seja, das 6 ao meio-dia, pode parar carro, pode parar na moto, ou também a noite toda depois das 6. Inclusive agora está desocupado lá, tem carro parado e tem uma vaga ainda atrás que poderia estar parando o carro. O mesmo acontece do outro lado, em frente aí de Mil, que também tem uma faixa amarela, só que ali em vez de ser meio-dia às 6, é das 6 ao meio-dia. Então, no lado da Conde Ribeiro do Vale, que sobe, de manhã não pode parar e pode parar à tarde. E do lado que desce, pode parar de manhã e não pode parar à tarde.
Está escrito isso?
Está escrito isso lá, Ismael? Está escrito na placa. E ele falou que conversou com o soldado, tirou a dúvida com o soldado.
Não, mas é bom deixar escrito para eu não confundir o povo aí.
Eu
falei com o pessoal da assessoria de imprensa da prefeitura, a dúvida aqui sobre o horário, foi dito que é final de semana todo, viu? Estacionamento de moto vale para todo final de semana, não é só dia de semana não, vale o tempo todo o estacionamento de moto lá, para o ouvinte que perguntou aqui, o Rodrigo que também perguntou para a gente.
Olha, o Caetano, tinha um rapaz aqui querendo falar com você, ele sumiu. Cadê o Bizica? Ele foi embora? Ah, ele subiu. Ele tava falando. Então eu vou falar o que ele tava falando. Ele falou que é pra você, pra no sábado, que a rádio tá dando sono nele no sábado.
No sábado, né?
Então ele falou que tem que colocar uma música mais animada, que é sábado, entendeu? Não fica colocando flashback, fica colocando. Ele falou que tem que botar Van Halen, sabe? Essas coisas, música de sábado à noite, sabe?
Ah, de noite.
Não, desde de manhã ele falou que o negócio é assim.
Ah, música de sábado à noite de manhã.
Não. Ele falou que desde de manhã a rádio dá sono.
Entendi.
Ele falou que daí à noite é legal colocar uma música mais agitada. E de manhã também, tipo, à noite coloca um Van Halen, mas de manhã já começa com uma coisa mais agitadinha, assim.
Tá.
É isso aí, a reclamação do nosso ouvinte, Bizica. E tem um outro rapaz aqui do lado, que é o rei do flashback, quase brigou com o Bizica aqui. ele tá falando aqui que tem uma história do macaco. Que história é essa? O que o macaco fez com você?
Não, então, Caetano, o Bizica pediu tal, mas isso aqui nem ontem, outro dia pediram pra uma amiga minha também, professora na escola, pediu pra ela se abrir mais e tal, ela falou, não suporta, pô. Entendeu? E ficou isso por isso mesmo. É o seguinte, outro dia um macaco quase teve um acidente quase fatal com um mico. Esses micos que fazem aqui na praça. E novamente, quem me salvou, você queira ou não, foi meu amigo, o segundo melhor amigo que eu tenho na vida, né? Meu cigarro. Por quê? Eu estava sentado num banco da praça, sossegado.
O primeiro é o uísque.
O primeiro é meu uísque. Eu estava sentado. O uísque é meu cachorro, como diria Vinícius, né? Eu estava sentado no banco da praça e ao levantar-me para acender um cigarro, um mico, talvez um mico mais ordinário que tenha na praça, deu uma descarga homérica de, não posso falar, xixi, xixi. É, o Rodrigo falou mijo, é.
É,
caiu quase 1,5 litros e quase me atingiu. Assim, eu acho que eu ia morrer, eu ia desmilinguir, eu ia me afogar em mijo aqui na praça. Essa é a minha reclamação, obrigado.
Mas você quer que eu faça o quê? Deixa os micos aí, é normal. Coisa mais bonita ver os macaquinhos ali. Inclusive agora eu tô olhando ali em cima, tem uma camisa preta, um vestido preto amarrado na árvore. Lá em cima, olha lá. Caetano, ouvinte do 87 FM, eu não sei como que a pessoa fez isso, mas tem um vestido preto amarrado no topo da árvore.
É verdade. Ô Rodrigo, vamos acompanhar aqui conosco aqui, o futebol do final de semana, do meio de semana, dessa quarta-feira. Jota Romero.
Caetano, vamos começar falando aqui pela Copa Brasil, respeito do teu São Paulo, que ganhou do Avaí, né? Mas não convenceu. São Paulo teve 17 chances de fazer gol, fez um só contra ainda, né? Tomou um gol contra. E aí contra duas vantagem de gol pro Avaí, que não conseguiu converter em gol. Então São Paulo 1, Avaí 0, e o próximo jogo vai ser lá em Santa Catarina. E o Atlético Paranaense com o Vasco chegou a ganhar por duas vezes do Atlético Paranaense e acabou cedendo um empate no finalzinho através de um pênalti. 2-2, Atlético Paranaense e Vasco da Gama. E na Libertadores foi o maior vexame.
Tristeza, né?
Foi o maior vexame, desmoronou aí o circo de muitas equipes grandes que já contava já classificado. Todo mundo está classificado. Fluminense, por exemplo, podia perder por 1-0 para o Libertad, acabou perdendo de 3. Podia perder de 1, perdeu de 3. Fora. O Internacional foi o primeiro a ser eliminado, que o jogo foi mais cedo. E jogando com o Peñarol, podia empatar de 0-0, que já estava classificado. Acabou se perdendo por 2-1. E lá no Chile, o Grêmio do Renato Gaúcho também acabou perdendo para a Universidade Católica por 1-0, fora também. E, por fim, restou o Cruzeiro aqui das Minas Gerais, o Cruzeiro que veio goleando aí, Atlético, América de Teófilo Otoni, e Funorte, não sei quem mais. O Cruzeiro está muito bom o Cruzeiro, para jogar contra esse time de Minas Gerais. E ontem, mais uma vez, ele deu vexame. Foi igual em 2009, quando ele perdeu a Libertadores dentro do Mineirão. E Sete Lagoas agora passou a chamar, a partir de ontem, Oito Lagoas, porque o chorumelo do pessoal da equipe do Cruzeiro acabou formando-se mais uma lagoa lá em Sete Lagoas. O Cruzeiro podia perder por 1-0, deu vexame de perder por 2-0. O Cruzeiro não existiu ontem. Fora o vexame que o Cuca acabou dando no finalzinho. Aconteceu tudo.
Teve briga lá, não teve?
Ah, teve. A bola, no finalzinho do jogo, a bola saindo pra lateral. O Cuca não é gandula, não que eu sei, velho. E ele foi pra pegar a bola, o jogador, o Ritéria, né? Vem correndo pra pegar a bola, pra pôr em jogo. O Cuca, além de pegar a bola, ele deixou o ombro pra ele bater e bateu na boca dele. Aí virou aquele forfé, olha lá. Tudo que a equipe do As Caldas queria que acontecesse, acabou acontecendo. Aí virou aquele sururu formado, e pontapé, e briga, e Deus, que Deus nos acuda, e não teve jeito. O Cruzeiro acabou perdendo por 2-0, e agora tem que lutar para ganhar do Atlético domingo.
Caetano.
Diga.
Não, eu tô pensando, eu tô ouvindo o Jota falar aí, mas eu tô pensando, a gente, o pobre do torcedor São Paulino, não pode nem falar que vai comemorar a vitória do Avaí vestido de havaiana, porque senão vai pegar mal, né? O povo vai fazer piadinha depois.
Vai ficar ruim, porque você viu o jogo ou não, Rodrigo?
Olha, eu não assisti o jogo, mas eu acompanhei trechos do jogo, pra falar a verdade.
Olha, São Paulo jogou muita bola, inclusive teve 17 chances de gol e acabou fazendo só um, assim mesmo, contra. Gol contra, hein? E agora domingo é lá, o próximo jogo vai ser lá em Santa Catarina. O trem vai mudar de figura lá, viu? O bicho
não,
vai pegar.
Mas lá na ressacada.
Ressacada,
né?
Exatamente.
Não, mas ali já é nosso, já. O campo
não, mas onde que é esse que negócio, onde que é nosso aí, ó? Todos que. O Cruzeiro tava no nosso. O São Paulo ontem jogou no nosso. E aí?
Eu queria mandar um abraço ao Pedro Palos, que é nosso ouvinte aí. Deve estar chorando na casa dele. Hoje ele nem ligou na rádio pedindo Raul.
É, mesmo, hein? Cadê o Pedrão? Eu não vou nem falar da família Zavaglia aqui, senão depois vai pegar mal.
Aproveitar a sessão Maguila, que manda um abraço pro Paulinho Barbeiro, lá na rua Pio Damião, lá na Vila Rica, que tá ouvindo a gente na Barbearia. Mas o Cruzeiro foi o maior vexame, e por fim o Cuca ainda fez essa palhaçada, ainda acabou de fechar com chave de ouro a participação do Cruzeiro nesta Copa Libertadores. Agora resta para o Cruzeiro a chance de ser o campeão mineiro, né? É, para variar, Atlético e Cruzeiro mais uma vez, né? O Campeonato Mineiro, quando começa, já tem que saber quem, qual dos dois vai ser o campeão, né? É difícil demais. E
eu acho que vai ser o Atlético.
É, tomara que seja, porque o pessoal do Cruzeiro estava muito tupetudo, viu? Tava muito convencido.
Tava convencido mesmo.
Inclusive o repórter.
Tava mesmo.
Aquele moço que dá o placar na Globo de Fantástico, domingo à noite, ele falou: oh, ainda brincando, o Cruzeiro tinha ganhado de 8-1.
É, do Full Norte.
De 8-1. Domingo falou: o Cruzeiro tá caindo de produção. Tá caindo,
do América de Teófilo Otoni.
5-1, ganhou. Caiu de produção. Caiu realmente, que ontem acabou não fazendo nenhum. Acabou tomando 2. E eu vou te contar, o Cruzeiro tem um bom goleiro, viu? Mas não teve chance, não, viu? O pessoal não veio pra brincar, não. E vamos falar agora também do Campeonato Júnior da Federação Mineira de Futebol, no qual a Esportiva está participando, está aí já. Está quase que na. Falta duas partidas para essa etapa. E a Esportiva está em primeiro lugar com 10 pontos ganhos. Enfrenta o Siderúrgica neste sábado, às 3 da tarde, com transmissão nossa aqui da 87 FM. O Siderúrgica tem 6 pontos ganhos. E vai aguardar o resultado do Itaúna, que está em segundo com 10 pontos ganhos. Vai enfrentar o pobre do Betim, que tem só 1 ponto ganhos. E o último domingo da Sociedade Esportiva Gospé, o último jogo, vai ser contra o Itaúna, lá em Itaúna. E a Esportiva perdeu, parece que somente esse jogo pro Itaúna de 2-1 aqui dentro. E a última partida vai ser lá e vai decidir, porque a Esportiva está em primeiro com 10. E o Itaúna está em segundo também com 10, só que pelo saldo de gols o Esportiva está na frente. Vamos torcer e vamos transmitir esse jogo. E vamos lembrar também que vem aí a nossa Copa 87, deve ser no próximo final de semana, ou no outro começa o campeonato municipal, e em seguida a Copa 87, que deverá começar em agosto ou setembro. A Copa Regional da 87 FM.
E Caetano, nesse sábado, Esportiva, 3:30 da tarde,
contra
e também flashes ao vivo, direto de São José do Rio Pardo, onde vai acontecer a grande final do campeonato municipal, do campeonato promovido pela Liga Rio Pardense, entre Mogiana e Rio Pardo Festas, com flashes ao vivo de lá e a transmissão na íntegra de Esportiva e Siderúrgica.
É duas transmissões simultâneas. É 87 FM, dando um recado para os guaxupeanos.
Obrigado, Jota Romero.
Obrigado, até sábado, se Deus quiser.
Rodrigo Sá. Faltando 10 minutos para o meio-dia, já a gente encerra aqui a participação do pessoal lá na Avenida Conde Ribeiro do Vale, onde está o Rodrigo Sal, Flávio Inácio e o Ricardo Bicalho.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
Apoio Cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski.
Minas Med, massagem terapêutica e massagem para a coluna. Minas Med, a loja do Sérgio, na Rua da Aparecida.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
11:52. Participação final de Rodrigo de Nóbrega.
Rodrigo de Nóbrega é boa. Olha só, eu queria agradecer a todos os ouvintes. O Caetano, mas é muito bom mesmo, acho legal demais fazer aqui toda quinta-feira. Povo muito movimentado, a gente ficou narrando a praça aqui hoje. Nós vamos desbancar a Praça Nossa.
Tem, né? Índio aí hoje? Ontem tinha índio à tarde, não, tocando música aí?
Não, hoje índio não tinha. Tinha bastante cigano aqui, mas índio não tinha. Agora, teve o perrengue entre o Ricardo e o macaco aqui, o Mico, e tem esse vestido preto indecifrável aqui no topo da árvore, que eu não sei como que alguém conseguiu amarrar o vestido ali, mas, enfim, A gente agradece a todos os ouvintes.
O Ricardo foi no banco, no final das contas, ou não?
Foi no banco nada, ele parou o carro, ele usou o estacionamento. Não sei, acho que ele não foi no banco, acho que ele usou o estacionamento do banco e veio aqui falar com a gente.
Mas já foi embora.
Não, ele tá aqui do lado.
Não.
Tá aqui do lado. E fala um oi lá.
Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, Gaetano Curi.
Cadê?
Olha, eu quero mandar um oi também pra Rita da Floricultura, pra minha amiga Vanessa, que tá me ouvindo, cuja mãe é a Vera, tal, tá, Caetano?
Aquela foto tua que você tirou aqui na...
É legal o povo chegar perto aqui da rádio, né? Poder ouvir aqui mais ou menos ao vivo, né? Tá?
Ô, Ricardo...
Vou ver o Rodrigo Sá novamente.
Ô, Caetano...
Ele tá sem retorno, deixa eu contar, fala pra ele que a foto dele aqui na porta... Não precisa falar, não, né? Senão ele vai mandar tirar. A foto dele tá no site já.
Ah.
É a foto do rabinho dele, loiro... E a foto dele aqui na porta da rádio, fazendo
a
pose
foto
aqui.
Falou que a foto do teu rabinho loiro tá lá, viu?
Aquilo foi uma brincadeira, uma grande sacanagem do seu Caetano Cura e da dona Priscila.
Não, mas você autorizou a tirar a foto, ninguém tirou
aquilo
essa foto
com isso,
não.
Vocês ficam tirando foto de rabo loiro aí, depois vocês conversam sobre isso.
Tá lá no site, 87
agora são meio dia, tá na hora do almoço, vocês não precisam ficar falando só... Viu?
Você tá com fone aí?
Não, ele tava andando pra lá e pra cá, não dá pra colocar o fone nele.
Agora... Não, você tá com fome, eu perguntei.
Ah, com fome? Com fome, estou com fome. Estou.
É que tem a receita de calabresa flambada na
eu
cachaça.
Ouvi. Agora, sabe o que o pessoal tá perguntando aqui, Caetano?
É.
Afinal, qual é a diferença entre um palmeirense, um São Paulino e o Bin Laden?
É que os três foram eliminados no final de semana.
São Paulo não foi.
Foi eliminado com o Campeonato Paulista.
Ah,
né?
Campeonato Paulista. Eu já tô com a cabeça na Copa
então,
do Brasil.
Então, mas já dá pra inserir aqui no Campeonato da Libertadores também, né? O Cruzeiro, tá todo mundo foi eliminado na mesma semana.
É verdade.
Justamente. Cadê o Flávio Inácio pra falar um
tchau? O Flávio Inácio aqui tá aqui do lado hoje. O nosso grande apoio aqui, Flávio Inácio, que hoje andou pra caramba aqui.
Bom dia. Bom dia, Caetano Curto, tudo bom?
Tudo bom. E aí, como é que foi a sua experiência no Estúdio Itinerante junto com o Rodrigo Sá?
Ah, muito legal, né? A rádio comunitária aí chegando mais próximo dos ouvintes, pra juntos, como sempre, o nosso objetivo, tentar apontar o caminho pra uma cidade melhor.
E é isso aí, toda quinta-feira aí na Praça do Bambolê Quadrado. Valeu, Rodrigo Sá, valeu, Flávio Inácio, Ricardo Bicalho, até amanhã.
Valeu, Caetano, valeu, ouvintes 87 FM. Queria agradecer a todas as caravanas que tiveram. Valeu, até mais.
A mesma praça. As mesmas flores, o mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim. A mesma praça, o mesmo banco.
Deixa eu agradecer de novo aí o pessoal do Clube Guaxupé que apoia essa nossa transmissão aí, o pessoal que colaborou e facilitou o nosso acesso a essa reportagem. Quinta-feira tem mais.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
Muito bem. O ouvinte ligou para lembrar que o raio-x do posto Pio Damião continua sem conserto, que já está quebrado faz muito tempo. Que mais aqui? Nós temos alguns alôs aqui para a gente mandar. Dona Aparecida Militão. O Dr. Wagner, advogado, né? Dr. Wagner Abrão. O senhor Eduardo Soares, atleticano, lá de BH. Mandar um alô para as pessoas que ouvem a gente nos bares da vida, as pessoas que ouvem a gente nos consultórios, escritórios, cozinhas, para as donas de casa, para as domésticas que ouvem sempre esse programa. Muito obrigado. O Cine está divulgando algumas oportunidades de emprego. Costureira de calçados, montador para molina, serviços gerais, serralheiro, trabalhador rural, costureira de jeans, eletricista, caseiro, tratorista, açougueiro, vendedor externo, montador de calçados, fretista, motoguel, pintor de produção, pedreiro, servente, auxiliar de escritório, auxiliar de RH e operadora de caixa. O Cine fica na rua Tiradentes, número 19, telefone 3559-1139. As imagens do Ricardo Bicalho estão disponíveis no www.87fm.com.br. A gente lembra isso. Ah, a gente está sabendo que vai ter um encontro hoje à tarde entre a prefeitura e os funcionários públicos, né, o sindicato. O pessoal vai começar a discutir sobre o plano de carreira, né? A turma vai se reunir hoje para discutir esse assunto. E se a gente tiver novidade, traremos amanhã
aqui dentro do Giro por Guaxupé. Intervalo último e a gente volta para falar tchau.
Apoio Cultural.
São João Supermercados, o supermercado da família.
São João Supermercado.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa,
11h58.
Pratique esportes, pratique Esporte Estância. Ponto Chique do Cuchula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula.
11h58.
Últimas notícias desse programa. Aconteceu no final de semana o dia D da vacinação contra a gripe e vai até o dia 13 de maio agora. Então fique atento, tá? Senhores que têm idade avançada, né? E crianças, gestantes, trabalhadores da saúde. Nós temos uns números aqui dessa população. A expectativa é que sejam vacinados em Guaxupé quase 6 mil idosos. 33% já foi vacinado. Gestantes, 20% das gestantes já recebeu a vacina. Trabalhadores de saúde, 26%. E crianças de 6 meses a 2 anos, 33% já foram vacinadas até esse exato momento. É importante lembrar que a vacinação vai até o dia 13 de maio e até o momento não há nenhuma determinação de prorrogação ou ampliação das faixas etárias. Isso fica a cargo do Ministério da Saúde. Até o dia 4 de maio foram vacinadas 2.557 pessoas. A meta é vacinar 80% da população. Por isso, é importante que quem ainda não recebeu a vacina procure a unidade de saúde mais próxima da sua residência. Dia 30 de abril agora, aconteceu esse dia D, né? Mobilizou as pessoas para que fossem vacinadas. As unidades básicas de saúde ficaram abertas até às 17 horas e 75 profissionais de saúde trabalharam para atender a população. Muita gente fez questão de passar por uma unidade básica de saúde, garantir a sua dose da vacina, e até o dia 4, até ontem, o registro é que 2.557 pessoas foram vacinadas, mas ainda falta mais gente. A meta é vacinar 80% da população, por isso é importante, repito, que quem não recebeu a vacina contra a gripe tem que procurar uma unidade de saúde mais próxima. Quem é que tem que vacinar? Repete comigo, ó, crianças de qualquer idade, 6 meses a 2 anos de idade. Quem mais? Trabalhadores aonde? Da saúde, gestantes e idosos. É isso aí. São esses quatro grupos que têm que receber a vacina contra a gripe. E isso não paga nada, né? Claro. Outra coisa que aconteceu na manhã de domingo, em Sertãozinho, a quarta corrida de rua do trabalhador. O evento reuniu cerca de 2.500 atletas e corredores da elite nacional, corredores amadores, para disputar essas provas. E nós tivemos aqui alguns guaxupeanos que viajaram com apoio da Prefeitura de Guaxupé. O Sidney Vieira ficou na posição de número 47, o Leandro Silva na posição de número 69, o Paulo Egídio ficou na posição de número 97, o José Aureliano terminou a prova na posição número 155, o Wesley fez a prova com 45 minutos e o João Carlos completou a prova, mas o pessoal não tem o tempo que o João Carlos lá do Amigos da Esperança. A Regina Cristina terminou a prova com a posição número 42. Isso no geral. Agora nas categorias, que é interessante. O Sidney Vieira, na categoria dele, ele ficou na 14ª colocação. O Leandro Silva, na categoria dele, ficou em 6º lugar. O Paulo Egídio ficou em 13ª colocação na sua categoria. O José Aureliano ficou na 17ª posição. E a Regina ficou na 6ª colocação. O Wesley e o João Carlos não têm aqui a pontuação deles, a colocação. Os atletas de Guaxupé continuam treinando para participar nos próximos eventos que acontecem Brasil afora. Meio-dia e dois, é hora de dizer tchau.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Voltamos amanhã, sexta-feira de novo, noticiando os episódios do nosso dia a dia e colocando essas pessoas bacanas para falarem nesse microfone. Afinal, o rádio não é só para dizer, mas acima de tudo para ouvir aquilo que vem de dentro dos anseios da comunidade. Não é à toa que se denomina rádio comunitária. Uma rádio da comunidade, uma rádio que tem que ser usada pelo povo, e a gente abre as portas dessa emissora com muita alegria, né? E muita felicidade em poder compartilhar desses microfones com todo mundo que tem alguma coisa importante para dizer. Tchau.
Aí o psiquiatra casou com a psicóloga. Aí, uma noite eles deixavam um nenenzinho na casa da vizinha para ir ao barzinho. Outra noite o nenenzinho ficava também na casa da vizinha porque eles iam a uma reunião social. E aí o nenenzinho ficava na casa da vizinha para encurtar. Agora eles vão, já marcaram uma hora para a consulta. Vão levar o nenenzinho para a velha avó, que é a única capaz de fazer o nenenzinho voltar ao normal. Conclusão: qualquer tipo de educação infantil é boa, desde que eduque. Você respeita a nossa opinião ou já é mal educado assim desde o berço? Sim, ficava na casa da vizinha quando era pequeno. Ah...